Panorama Agrícola para 4 de agosto de 2026, terça-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é terça-feira de lua cheia, 4 de agosto, e está no ar o Panorama Agrícola. Eu sou Maurício Fregueto e na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: quem não guarda para a seca, passa sede na enchente. Confira aqui no Panorama. Inverno e primavera com El Niño, chuva e temperatura acima da média. Saiba como identificar mel falso e mel irregular. Acompanhe o Panorama Agrícola na internet pelas plataformas SoundCloud e Spotify ou também pelo Epagri Mob, o aplicativo da Epagri. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br.
É hora das notícias!
O mel pode ser falso ou irregular, e há diferenças importantes entre essas duas situações. Mas você sabe como identificar cada caso e evitar esse tipo de fraude? Ivanir Sela, assistente de extensão do Departamento de Apicultura e Meliponicultura da Epagri, explica o que caracteriza o mel falso e o mel irregular.
O mel irregular é o mel puro, mas que o produtor não tem uma unidade de envase, não tem um registro, não tem um selo concedido pelo SIM, pelo Serviço de Inspeção Municipal ou Estadual ou Federal. Mas é o mel puro, então considera-se um mel irregular, porque não teve aquele processo aí de fiscalização aí dos órgãos competentes para poder chegar até a mesa do consumidor e para o supermercado chegar à mesa do consumidor. Já o mel falso não é mel, é um xarope, né? Normalmente xarope de açúcar, a maioria usa amido de milho também, e vende como se fosse mel.
Além disso, Sela dá uma orientação para ajudar o consumidor a identificar um mel falso.
É um pouco difícil, Maurício, porque o pessoal usa extratos de mel, às vezes pega no mercado, compra um gostinho de mel, né? Como é que se chama? A essência, né? De mel. O consumidor gosta de mel que seja suave, e o açúcar é suave, açúcar é doce, é suave. Então é um pouco difícil. Os rótulos, normalmente, mercados grandes, todos trabalham com nota fiscal. Então tu não vai encontrar mel falso em grandes mercados. Sempre é um mercado pequeno e beira de estrada. Beira de estrada e vendido na rua, 99% é falso, porque não tem nenhum controle fiscal. Então, o supermercado grande, ele trabalha com nota fiscal, então ele tem esse controle. A questão de ser um rótulo, um produto com rótulo. Ah, mas está dentro, o mais falsificado é esses vidros de conserva, sem rótulo, e às vezes um rótulo muito falso, um rótulo muito simples, que não tem lá o serviço de inspeção, não tem um telefone. Você tem um telefone, liga, não atende, é mel falso. Não tem um contato no rótulo, é mel falso. E um teste que se pode fazer em casa, Maurício, é com iodo. Esse iodo de passar nos ferimentos, né? Você pega uma colherada de mel, coloca dentro de um copo, coloca 7, 8 gotinhas de iodo e coloca um pouquinho de água, 3, 4 colheradas de água e mexe bem. Normalmente o mel falso ele vai escurecer, porque o mel falso normalmente ele é feito com açúcar e água e é colocado amido de milho para dar uma consistência. E o amido reage com o iodo. Chama-se isso teste de Lugol. Usa esse iodo que você compra em farmácia, está R$6, R$8 o tubinho, né?
Confira a entrevista de hoje.
O que diz a previsão climática trimestral para Santa Catarina? Esse é o tema da entrevista com a meteorologista da Epagri Sirã, Jussânia Cruz. Jussânia, o que os modelos climáticos indicam para os meses de agosto, setembro e outubro em Santa Catarina?
Então, nós já estamos com o El Niño estabelecido, né? Em função disso, nós temos uma previsão de chuva acima da média climatológica para esses meses, com indicativo de aumento dessas chuvas e dos volumes mais expressivos nos próximos meses. Eu gosto de destacar, né, que nesse período agora, as frentes frias, os sistemas instáveis devem atuar com maior frequência e intensidade em Santa Catarina, associadas a chuva forte, totais elevados em curto intervalo de tempo, temporais com forte atividade elétrica, que são os raios, granizo e vendavais. Por isso, a importância do acompanhamento da atualização dos avisos meteorológicos diários na página da EPAGRE-SIRAM e também nas redes sociais. E com relação à temperatura, já é uma característica também com o El Niño estabelecido, de nós termos temperatura acima da média climatológica. Então, nós vamos terminar o inverno, começar a primavera com uma temperatura mais amena e também com episódios de veranicos frequentes.
As previsões apontam para o fortalecimento do El Niño. O que se espera em relação à intensidade desse fenômeno?
Nos próximos meses, já há uma intensidade forte. E nos meses de primavera e verão, ele atinge o seu pico máximo com a intensidade muito forte.
Santa Catarina já sente os efeitos do El Niño?
Sim, já sente os efeitos, não só Santa Catarina, mas como o sul do Brasil. A gente já pode observar que começou a diminuir o frio intenso que nós tivemos nos meses de junho e primeira quinzena de julho, que é uma das características. Daqui para frente, vamos ter, como eu comentei ali, uma temperatura mais amena e veranicos mais frequentes. E com relação à chuva, a gente já observou também uma mudança no padrão e principalmente o Rio Grande do Sul é o primeiro estado a sofrer mais já com essa condição das chuvas mais intensas e dos temporais mais intensos também.
Quais são os principais impactos que um El Niño pode trazer para o sul do Brasil, em especial para Santa Catarina?
Então, o aumento da chuva, né? E nessa questão nós podemos ter aí alagamentos, enchentes, inundações e também ele intensifica os sistemas meteorológicos. Então, muitas vezes a gente também tem temporais, tempestades severas, né? Com mais intensidade sobre o estado.
Esses eventos extremos que você falou, enchentes, deslizamentos, com quanto tempo de antecedência a gente consegue prever?
Olha, a gente consegue fazer essa previsão numa previsão mais de médio e curto prazo, né? Então, a gente consegue, com 5 a 7 dias de antecedência, saber qual é a região que tem totais mais elevados de chuva para acontecer, quando é que começa, quando é que termina, né? E quais são as cidades atingidas.
E ainda podemos ter eventos de frio intenso, geada ou até neve no estado?
Então, começa a ficar mais difícil essa condição, mas não é impossível acontecer, porque o que acontece agora é que as massas de ar frio que vêm atrás das frentes frias, elas vêm de uma forma mais marítima, né? Quando a gente tinha aquele frio mais intenso, elas avançavam de forma mais continental e permaneciam por mais tempo, mantendo as temperaturas baixas. Agora a gente tem uma diminuição em um dia, ela se afasta e já começa a ter uma elevação da temperatura. Então, é um pouco mais difícil a partir de agora, mas pode ser que ainda sobre alguma mais intensa que traga essa condição.
A gente teve neve esse ano?
Tivemos um evento bem pouco significativo, acho que foi um ou dois dias que nós tivemos ali no Planalto Sul, uma noite, uma madrugada que teve, não lembro o dia, mas teve sim.
E onde os ouvintes podem acompanhar as previsões e os avisos meteorológicos?
Então, na página da EPAGRE-SIRAM e nas nossas redes sociais. E também aquilo que eu comentei bem no início, assim, ó, prestar atenção na previsão diária do tempo, para exatamente estar por dentro dessa condição, né, de uma condição mais extrema de tempo para o estado em que a gente faz os avisos meteorológicos.
Então, a gente tem essa ideia, é mais chuva, mas saber onde vai acontecer e quando, não dá para saber agora, né?
Nesse momento a gente sabe que o trimestre vai ter chuva acima da média, né? Pode ser que a gente tenha aí 100, 200 milímetros acima da média em uma determinada região. Mas realmente para saber qual é a região que vai ser atingida e quanto vai chover ali, a gente fica nessa previsão mais de 5 a 7 dias.
Tradicionalmente, é essa época que começa a chover mais, né?
Exatamente. Assim, não o agosto, né? O normal agosto, ele é um mês com pouca chuva e com mais dias de sol. Isso não deve acontecer esse ano porque a gente está com El Niño. Então, a gente já espera um agosto com chuva mais frequente e também com mais dias nublados, assim, em relação ao que é normal. Agora, os meses de primavera, então setembro, outubro e o próprio novembro são meses, principalmente o setembro e outubro, eles são meses em que chove mais no estado de Santa Catarina, né? E nesse ano, a gente espera que chova mais do que já chove, por isso a preocupação.
E quanto choveria mais, assim?
É, isso é uma coisa, assim, que tem um indicativo hoje, assim, alguns modelos apontam para 100 milímetros a mais, mas a gente sabe, por exemplo, para ter uma ideia, no último evento de El Niño, né, que nós tivemos o 23, 24, ele não era um El Niño forte, ele era um El Niño moderado, e nós tivemos um grande impacto no sul do Brasil. Em Santa Catarina, nós tivemos enchente nos meses de outubro e novembro. E no novembro, nós chegamos a ter, em algumas regiões, 300 milímetros a mais do que é normal. E então, assim, nesse momento, a gente tem uma expectativa de que há mais, em torno, os modelos colocam em torno de 100, mas a gente sabe que pode ser de 100 a 300 a mais, assim.
Eu conversei com a meteorologista da Ipagre-Serã, Jussânia Cruz. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigada também aqui pelo espaço, pela oportunidade.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.